Baptismo. Batismo. Porque temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, vamos nos aproximar dele com um coração verdadeiro, com plena certeza de fé, tendo nossos corações espargidos com água de uma má consciência e nossos corpos lavados com pura água. Hebreus, capítulo 10, versículos 21. Este é o assunto que não recebe atenção suficiente ao ministrar aqui na África. Descobri que os pastores com quem trabalhei não prestam atenção a isso. Além disso, nas comunidades prisionais é tão típico os visitantes vêm pregar e incentivar os reclusos a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas os batismos raramente acontecem. Como evangelista em comunidades rurais, eu o incentivei fortemente e fui autorizado a ver os pastores agirem sob o meu pedido. Mas fiquei surpreendido há alguns anos que ainda não havia pensado em promover batismos dentro dos muros da prisão. Foi um recluso na instituição correcional de Big Bend, na Suazilândia, que me perguntou se eu poderia ajudá-lo a ser batizado. Obrigado, querido amigo, por tornar esta iniciativa tão importante. Dentro de algumas semanas, até o comissário dos serviços correcionais de Sua Majestade havia aprovado o pedido feito pelo meu superior, Bispo Sagues Mshomalo. Hoje, ao ministrar seminários de 3 dias que cobrem todos os principais aspectos de nossa fé, damos aos internos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador uma oportunidade de serem batizados, e muitos respondem. Em todos os ensinamentos bíblicos e a pregação nas igrejas, a ênfase está em iniciar um relacionamento com Deus, pois cada indivíduo pede a Deus que perdoe seus pecados, porque Jesus deu sua vida por nós como o Cordeiro de Deus, permitindo que ele fosse crucificado e sendo amaldiçoado por Deus por nós, pois carregava todos os nossos pecados em si mesmo. A ênfase de Jesus muitas vezes estava na libertação dos demônios, inaugura dos enfermos. No início de seu ministério, ele até citou o profeta Isaías, do capítulo 61, versículo 1, Lucas 4, versículos 18 até 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração partidos, proclamar liberdades aos cativos e recuperar a visão aos cegos, para pôr em liberdade aqueles que são oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. O ministério de Jesus tratava da cura de todo o homem, corpo, alma e espírito. E assim percebo agora que o batismo que Jesus instruiu seus discípulos a fazer era ministrar a toda pessoa, corpo, alma e espírito, e em resposta imediata a uma pessoa que cresce. Filipe batizou o etíope imediatamente. Paulo batizou o guarda da prisão imediatamente com toda a sua família. Aprendi agora que, como uma pessoa é batizada por causa de seu desejo de obedecer a Jesus e segui-lo. O Pai Deus é especialmente fiel para libertar os homens da opressão demoníaca. Eu testemunhei isso com muita frequência nos últimos anos. O Deus Pai mostrou-se extremamente fiel à sua promessa pessoal nos Salmos 91, versículos 14 até 16, onde diz: Porque ele me ama de todo o coração, eu o livrarei. Eu o livrarei alto, porque ele me conhece. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele em apuros. Vou entregá-lo e honrá-lo. Com uma vida longa, eu irei satisfazê-lo e mostrar-lhe a minha salvação. Gosto de citar algumas escrituras aqui que identificam tão claramente nosso direito de nos tornarmos filhos de Deus e assim seremos tratados como filhos favoritos, um direito que só temos porque Deus nos deu por suas promessas. Em João 1, versículos 10 até 13, lemos o seguinte: Jesus estava no mundo, e o mundo foi criado por meio dele, e o mundo não o conhecia. Ele veio para o seu próprio, e o seu próprio não o recebeu. Mas todos os que o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus para aqueles que creem em seu nome, que não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E outra escritura favorita da igreja é a que eu coloquei na lápide, o título da minha esposa. Nós o encontramos em João 3, versículo 16. No entanto, lemos do versículo 14 a 21. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então lemos: Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo, por meio dele, fosse salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a condenação de que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas ações eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vê para a luz, para que suas ações não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vê a luz, para que suas obras sejam claramente vistas e que tenham sido feitas em Deus. Onde diz no texto anterior: Porque ele não creu no nome do unigênito Filho de Deus, significa porque ele não creu na verdade, na natureza do unigênito Filho de Deus. Em Atos capítulo 16, versículos 31, lemos sobre um carcereiro em Filipos. Paulo e Silas foram presos lá porque pregaram a Jesus. E quando à noite houve um terremoto, as suas correntes foram soltas para que eles pudessem escapar se quisessem. O carcereiro perguntou-lhes: O que devo fazer? E eles lhes disseram: Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. O apóstolo Paulo também tem uma maneira muito direta de escrevê-lo em Romanos 10, versículos 9 a 10. Se você confessar com a boca o Senhor Jesus e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Em muitas situações nas Escrituras, lemos também que as pessoas eram então imediatamente batizadas, porque vemos querer ser batizados. É uma instrução do próprio Jesus que nos encoraja. Aqui Jesus fala aos seus discípulos em Mateus 28, 18 até 20. Poucos antes de ir para o céu, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vá, pois, e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, observar todas as coisas que eu te ordenei, e veja, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Pergunta para discussão. 1. Os pastores podem ignorar essa instrução de Jesus e batizar sempre que lhes convém? Mergir na água é uma maneira de limpar o corpo, mas o batismo significa uma limpeza de nossos corações para prepará-los para receber nosso Deus. 2. Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 6, versículos 1 até 4, com palavras diferentes, mas elas têm o mesmo significado. O que teremos então? Devemos continuar em pecar para que a graça seja abundante? Certamente não. Como nós que morremos para pecar, vivemos mais nele? Você não sabia que tantos de nós, quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, também andemos em novidade de vida. O batismo é uma expressão visual do nosso desejo. Morrer para nossos próprios desejos de vida e purificar nossos corações e motivações por Deus antes de Deus tornar-se santificado pelo Espírito Santo de Deus. Ou o batismo é ainda mais do que imaginamos. Perguntas para discussão. 1. Você está disposto a morrer com Jesus de acordo com seus próprios desejos pela vida e optar por servir apenas seu Deus e seu Filho Jesus Cristo, que deseja que você seja sua testemunha? Dois. Você também será elevado a uma nova vida de servir desinteressadamente ao nosso Deus Pai? 3. Você também está disposto a pedir a Deus que limpe seu coração, santifique-o para que possa servi-lo melhor? 4. O apóstolo Pedro escreve sobre um tipo de batismo dos tempos antigos. Quando todas as pessoas mais de toda a terra foram destruídas por Deus em um dilúvio nos dias de Noé, mas como Noé e sua família foram salvos? Lemos 1 Pedro 3, versículos 18 a 21. Jesus Cristo sofreu uma vez por nossos pecados, os justos pelos injustos, para que Ele pudesse nos levar a Deus. Sendo morto em carne, mas vivificado pelo Espírito, por quem também foi e pregou aos espíritos na prisão. Aqueles que antes eram desobedientes, quando Deus, com muito sofrimento, esperou enquanto Noé preparava a arca, na qual apenas 8 almas foram salvas pela água. Agora existe um antípio que nos salva. O batismo, não a remoção da sujidade da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus. Pergunta para discussão. Você percebe que Pedro escreve aqui especificamente que o batismo é nossa resposta pessoal ao Pai, Filho e Espírito Santo em boa consciência? Eu tenho que pensar no primeiro caso de um homem que precisa submergir na água para ficar limpo. Ele precisava obedecer a Deus para que Deus pudesse curá-lo da lepra. É a história de Naama, em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 até 19. Naama, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande e honrado aos olhos de seu mestre, porque através dele o Senhor havia dado a vitória à Síria. Ele também era um homem valente, mas um leproso. Sírios saíram em ataques e trouxeram em cativeiro uma jovem da terra de Israel. Ela era serva da esposa de Naama. Então ela disse à sua amante: se meu mestre estivesse com o profeta que está em Samaria, por que ele o curaria de sua lepra? E Naama disse ao seu mestre: assim disse a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse: vá a esse profeta e eu enviarei uma carta junto ao rei de Israel. Então ele foi embora e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 trocas de roupas. Então ele trouxe a carta ao rei de Israel, que dizia: agora, quando esta carta chegar, avise que enviei Naama, meu servo, a você, para que você possa curá-lo de sua lepra. E quando o rei de Israel levou a carta e rasgou suas roupas e disse: sou Deus para matar e reviver, que este homem me envia um homem para curá-lo de sua hassenias. Portanto, pense nisso, como ele busca lutar comigo. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, ele enviou uma mensagem ao rei: por que você rasgou suas roupas? Por favor, deixe ouvir a mim, para que ele saiba que há um profeta em Israel. E Naama foi e parou à porta da casa de Eliseu. Mas Eliseu enviou um mensageiro, aquele que disse: vá e lava-se no Jordão 7 vezes, e sua carne será restaurada para você e você estará limpo. Mas Naama ficou furioso e saiu, dizendo: eu pensava, ele certamente virá a mim e se levantará e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e acenará com a mão sobre o lugar e curará a lepra. Não são os Abaná e os Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Pedro está dizendo aqui que o batismo é a resposta de uma boa consciência para com Deus. Sim, se Jesus quer que sejamos batizados, então eu, sã consciência, queremos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não poderia salvá-los e ficar limpo. Então ele se virou e foi embora com raiva. Mas seus servos falaram com ele: meu pai, se o profeta lhe dissesse para fazer algo grande, você não teria feito? Quanto mais, então, quando ele lhe disser: lave e fique limpo. Então Naama desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada como a carne de uma criança pequena, e ele estava limpo. Perguntas para discussão. 1. Mergulhar no rio Jordão fez o grande general parecer todo para seus servos? 2. O orgulho e a raiva de Naama estava no caminho de serem curados? 3. É prudente, sábio ou apropriado ficar chateado e zangado com Deus Todo-Poderoso? 4. Naama teria sido curado se ele tivesse lavado um dos rios de Damasco? 5. Você percebe que nada estava acontecendo ainda com a pele dele depois das 5 e 6 vezes na água? O que teria acontecido se ele tivesse desistido 5 vezes? A água do Jordão o curou ou Deus o curou por causa da obediência precisa? 7. Deus quer que o sigamos obedecendo a Ele. Os filhinhos nem sempre devem obedecer e seguir seus pais, e não devemos fazer o mesmo obedecendo a nosso Pai espiritual e celestial? 8. Nossa cura espiritual também não deve exigir obediência a Deus? 9. O batismo não deveria ser uma questão de obediência, fazendo o que Jesus nos diz para fazer? 10. Antes da época de Jesus, já era prática comum em Israel que se um estrangeiro quisesse se tornar parte de Israel e adotar a fé judaica, precisava ser batizado para se tornar espiritualmente limpo, porque não estava sob o convênio de Deus com Abraão. E agora, quando Jesus estava começando a ministrar, o profeta João Batista começou a preparar o povo judeu para a sua vinda. Ele cumpriu o que Isaías havia escrito cerca de 700 anos antes. A voz de alguém que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. Faça direto no deserto uma estrada para o nosso Deus. E João Batista disse ao povo judeu agora para preparar seus corações para Messias vindouro, dizendo que eles deveriam ser batizados por um coração limpo, assim como um proselito, um gentio, um não-judeu. Mas isso aborreceu os líderes religiosos que consideravam todos os judeus filhos de Abraão e, portanto, eles já estavam limpos. Eles, obviamente, não tinham entendido espiritual do relacionamento com Deus. Eles criticaram muito o que João Batista estava fazendo. Para ilustrar isso, gosto de ler para vocês Mateus 3, versículos 1 até 11. Naqueles dias, João Batista veio pregar no deserto da Judeia: arrepende-te, porque o reino de Deus está próximo. Foi sobre quem o profeta Isaías falou: a voz de alguém que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireite os seus caminhos. O próprio Jesus João estava vestido com pelos de camelo, com um cinto de couro na cintura, e ele correu, comeu gafanhotos e mel silvestre. Então o povo de Jerusalém, toda a Judeia e toda a região ao redor do Jordão foram a ele e foram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando viu muitos fariseus e saduceus chegando ao seu batismo, disse-lhes: ninhada de víboras, quem o avisou para fugir da ira vindoura? Portanto, dê frutos dignos de arrependimento e não pense em si mesmos. Temos Abraão como nosso pai, porque eu digo a vocês que Deus é capaz de criar filhos a Abraão a partir dessas pedras. E mesmo agora, o machado é colocado na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom o fruto é cortado e jogado no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele as batiza com o Espírito Santo e com fogo. Perguntas para discussão. 1. Os líderes espirituais judeus não poderiam sequer reconhecer que qualquer israelita que adorava ídolos em vez do Deus de Abraão não poderia ser filhos de Deus? Dois. Esses fariseus e saduceus estão chateados com João Batista, porque ele se atreve a dizer ao povo que eles são pecadores, enquanto ele nem sequer tem uma educação religiosa com eles. 3. Isso é, então, uma questão de orgulho espiritual evocado nesses líderes e o orgulho espiritual serve para alguma coisa? Quatro. Você acha que muitos desses líderes espirituais foram batizados? Cinco. As pessoas hipócritas serão aceitas por nosso Deus Pai? Seis. Isaías não escreveu em Isaías 64, versículo 6, nossas justas são como trapos sujos? Continuamos esta leitura em Mateus 3, no versículo 12, onde João Batista continua, o leque peneador está nas mãos dele, e ele limpará completamente a sua ira e colherá o trigo no colher. Mas ele queimará a palha com fogo inextinguível. Então Jesus veio da Galileia para João, no Jordão, para ser batizado por ele. E João tentou impedi-lo. Preciso ser batizado por você, mas você vem a mim. Mas Jesus respondeu, que seja assim agora, pois assim é apropriado que cumpramos toda a justiça. Então João permitiu. Quando ele foi batizado, Jesus saiu imediatamente da água e veja, os céus foram abertos para ele. E Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E, de repente, uma voz veio do céu. Este é o meu filho amado, em quem me compraço. Perguntas para discussão. 1. Não é de surpreender que Jesus também quisesse ser batizado? Você entende isso? Você percebe que Jesus geralmente se referia a si mesmo como o Filho dos Homens, enquanto ele poderia ter se apresentado como o Filho de Deus? Perguntas para discussão. 1. Não é de surpreender que Jesus também quisesse ser batizado? Você entende isso? Você percebe que Jesus geralmente se referia a si mesmo como o Filho dos Homens, enquanto ele poderia ter se apresentado como o Filho de Deus? Dois. Jesus aqui na terra, embora Deus tenha gerado o Filho e, portanto, sem pecado de facto, funcionou como qualquer um de nós? Ele precisava da permissão de seu Pai para fazer alguma coisa, assim como nós precisamos? 3. Você percebe que Jesus também batizou com o mesmo propósito em mente, dando às pessoas a oportunidade de pedir a Deus uma limpeza de seu coração, uma limpeza do homem interior, por obedecer e segui-lo? 4. Trata-se de querer um coração limpo, para que sejamos capazes de receber o Rei da Glória, assim como o Rei Davi implorou a Deus em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me pelo teu generoso espírito. Agora, lemos em João 3, versículos 22 até capítulo 4, versículo 4. Sobre os discípulos de Jesus batizados, muitas pessoas, e sobre o que João Batista disse aos fariseus sobre Jesus. Jesus e seus discípulos entraram na terra de Judeia e ali permaneceram com eles e foi batizado. João também estava batizando em Aenon, perto de Salim, porque havia muita água ali. E as pessoas vieram e foram batizadas, porque João ainda não havia sido jogado na prisão. Então surgiu uma disputa entre alguns dos discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E eles vieram a João e disseram: Rabino, aquele que estava com você além do Jordão, a quem você testemunhou, olhe, ele está batizado, e todos estão vindo para ele. E João respondeu: um homem não pode receber nada a menos que tenha sido dado a ele do céu. Vocês sabem que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que se levanta e ouve, se alegra muito por causa da voz do povo. Portanto, minha alegria é plena. Ele deve aumentar, mas eu devo me tornar menos. Quem vem de cima é acima de tudo. Ele quem é da terra é terreno e fala da terra. Aquele que vem do céu está acima de tudo. E o que ele viu e ouviu, que testifica, e ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebeu o testemunho certifica que Deus é verdade, porque aquele a quem Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando o Senhor sabia que os fariseus ouviram que Jesus havia feito e batizando mais discípulos que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais seus discípulos, ele deixou a Judeia e foi novamente para a Galileia. A seguir, uma breve citação do apóstolo Paulo sobre a circuncisão, que era um sinal da aliança de Israel com Deus. Paulo escreve isso para judeus que ainda acreditavam que a circuncisão era necessária como um sinal externo. Esta está em Romanos 2, versículos 28 e 29. Pois ele não é judeu, que é exteriormente por nascimento, nem é circuncisão, o que é exterior em carne. Mas ele é um judeu interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito, não na terra. O louvor de um homem não é dos homens, mas de Deus. Perguntas para a discussão. 1. Jesus nos deu um exemplo a seguir quando pediu a João que o batizasse. Dois, requer humildade pedir a Deus que limpe seu coração, e isso é santificação? Três, requer humildade seguir Jesus no batismo, e também requer obediência? Quatro. Você gostaria de seguir a Jesus e ser batizado, pedindo a Deus para limpar seus corações? Cinco. É importante quem te batiza, ou isso é um sacramento apenas entre você e Deus? Seis. Você vê na citação de Paulo sobre a circuncisão do Antigo Testamento um paralelo de aplicação ao coração como no batismo na era do Novo Testamento? Sete. O batismo faz parte do convênio do novo de Deus, do nosso Deus, com seus filhos como a circuncisão. Foi o sinal do convênio de Deus a obedecer, aliás, Abraão e Moisés. Encerro agora esta lição com as instruções finais que Jesus deu aos discípulos antes de partir. Que eles estejam com seu Pai, como nosso Rei e Sumo Sacerdote, que intercede por nós, com Ele e nosso Pai Celestial. Encontramos em Mateus 28, versículo 18 a 20, Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vá, pois, e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu te ordenei. Veja, eu estou convosco até ao fim dos tempos. Abra seus portões para que o Rei da Glória possa entrar. Oramos em nome de Jesus. Amém.